Baruch haba b'shem Adonai. Amém, Maranata. Conhecendo os nossos tempos, esse é o tema geral da nossa série. Ninguém pode viver o presente com segurança, com firmeza, sem conhecer o futuro. E ninguém está preparado para viver sem antes estar preparado para morrer. É bom que fique isso bem gravado, para ninguém esquecer. Há muitas perguntas que são feitas nos dias de hoje. Por que acontecem certas coisas? Por que o rumo da história vai num sentido e não no outro? Por que vai naquele sentido que não nos é agradável? Por que a história não se desenrola da maneira como nós gostaríamos que ela se desenrolasse? Temos de conhecer as origens. Temos de conhecer as bases. Como as coisas começaram? Como os eventos começaram a desenvolver-se? Hoje à noite o assunto é Israel e a Babilônia Antiga. Temos de começar como, ou melhor, temos de verificar como se iniciou Babilônia. O que é Babilônia? E depois temos de saber como começou Israel e o que é Israel. Infelizmente, muitos irmãos nossos, da grande maioria das igrejas evangélicas, não sabem disso. E eu, até poucos anos atrás, também não sabia disso. E o Senhor Jesus já me salvou há 25 anos atrás. A palavra de Deus é muito clara com referência à ignorância. O Senhor Jesus Cristo disse uma vez aos saduceus, isso pode ser aplicado a nós: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, toda a exortação bíblica é para o conhecimento das Escrituras. E através das Escrituras, o conhecimento das realidades. Como se iniciou Babilônia? Nós vamos ter um breve relato sobre Babilônia histórica e geográfica. Depois vamos ver suas características. Abramos para Gênesis capítulo 10, versículos de 1 até 12. Gênesis 10, versículos de 1 a 12. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Shem, Ham e Yafé. Shem quer dizer o nome. Ham quer dizer preto, queimado pelo sol ou quente. E Yafé quer dizer expansão. Esses são os significados desses três nomes: Shem, Ham e Yafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Yafé: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. Apenas uma informação rápida para aguçar-lhes as curiosidades para alguma outra oportunidade. Mesec é Moscou, a capital da Rússia. Tubal é Tobolsk, outra cidade da Rússia. Isso só para aguçar a sua curiosidade. Continuando, os filhos de Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Yavan: Elissá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Ham: Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Cush quer dizer preto. Ele é o pai de todos os africanos. Mitzrayim é Egito. Put é Líbia. E Canaã é o que nós conhecemos hoje por terra da Palestina. Os filhos de Cush: Seba, Havilá, Sabta, Raamá e Sabdecá. E os filhos de Raamá são Seba e Dedan. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante de Jeová. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acar e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobotir, Calá e Resen, entre Nínive e Calá, e esta é a grande cidade. Vamos notar então por aqui o nome de um homem, Nimrod. Aqui está dito no versículo 9, ele era poderoso caçador diante de Jeová. Algumas pessoas não entendem essa expressão. Por que grande caçador diante de Jeová? Essa é uma frase enfática do hebraico, querendo mostrar em língua portuguesa, por exemplo, a equivalência, como quem diz assim: abaixo do céu, o maior caçador era Nimrod. A ideia é essa. Não quer dizer que ele fosse caçador submisso a Jeová. Há pessoas que pensam, quando leem o texto, que ele era caçador diante de Jeová, mas submisso a Jeová. Não. Ele era um grande caçador, que ele abaixo do céu, o maior caçador era ele. Mas os rabinos dizem o seguinte: ele era caçador de almas de homens. Caçador de almas. Outra coisa que vocês podem observar aqui: ele era um fundador de cidades. Interessante, um homem só. Quantas cidades fundou? Babel, Erech, Acat, Calné, na terra de Sinar, e Nínive, Reobot, Ir, Calá e Resen. Que coisa, entre Nínive e Calá, né? Fundador de cidades. É bom vocês gravarem esse ponto. Ele era fundador de cidades. Ora, para se fundar uma cidade, é preciso que haja uma boa liderança. E é preciso que haja gente em quantidade a ser liderada. Não era pouca gente. Notem o verso 10. O princípio do seu reino. O início. Babel. Bab, em hebraico, quer dizer porta, ou portão, ou portal. El quer dizer Deus, no singular. Elohim, Deus, apenas no plural. Um Deus só. Mas Babel quer dizer portal de Deus. Só que lá era Babilu, em hebraico. Babilu quer dizer porta do Deus Ilu, não do Deus vivo. Então a homenagem não era ao Deus vivo, a fundação daquela cidade. O nome dado àquela cidade era em homenagem a um Deus falso. Por aí vocês já vão vendo o caráter deste homem. No capítulo 9 de Gênesis, vocês podem olhar para a página esquerda das suas Bíblias. Após o dilúvio, Noé saiu da arca com seus três filhos, as três esposas dos seus filhos, a sua esposa. Eram quatro casais. E a eles foram dadas quatro ordens básicas. Versículo 9: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi uma ordem repetida, porque anteriormente essa mesma ordem fora dada para Adão e Eva. Apenas aqui está sendo repetida. Era para encher a terra. Noutras palavras, era para que se espalhassem pela terra. E não se aglomerassem em locais, mas que se espalhassem por ela. Há aquelas outras ordens aqui,
Vamos apenas citar. No versículo 3 foi dada a ordem a eles para que comessem carne. Até então comiam ervas, a partir de então deveriam comer carne. No versículo 4, uma restrição. Comer carne, sim, sem sangue. Esta foi uma ordem para o mundo todo, para a raça inteira. E a quarta ordem, versículo 6, pena de morte para os assassinos. E essa ordem perdura e perdurará até o final da tribulação e continuará sendo executada pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante o milênio. E aqueles que não a aceitam hoje vão ter que aceitá-la lá. Pessoalmente. Bem, mas aonde queremos demorar é sobre a ordem de encher a terra, espalhar-se pela terra. Mas o que, que nós notamos? Esse homem Nimrod começou a formar cidades. E para formar cidade, uma cidade é preciso que se ajunte o povo num lugar. Não dá para ser espalhado, tem que juntar. No capítulo 11, nós vemos o seguinte, versículo 1. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Essa terra de Sinar, aonde Babel foi edificada, acha-se a 160 quilômetros a sudeste da cidade de Bagdá, na Turquia, às margens do rio Eufrates. Os que quiserem verificar isso na geografia, nos mapas do mundo, poderão constatar. Fica na Turquia, hoje. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume seja para o céu. Algumas traduções dizem assim, que toque o céu, mas é má tradução. Cujo topo seja para o céu, quer dizer, voltado para o céu, para o culto aos astros. Isso é o que hoje, em pleno século XX, da chamada adiantada civilização moderna, horoscopia. Todos quantos hoje consultam os horóscopos estão incluídos aqui, com a reprovação do Deus vivo. Continuando. Que seja para o céu. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Notem o objetivo. O Senhor disse: multiplicai, multiplicai-vos e enchi a terra, espalhai-vos. Eles disseram: não, vamos construir cidades. Vamos ajuntar a gente. Construamos uma torre para o culto aos astros, para o culto à criação, para o culto à criatura, não ao Criador. E não vamos obedecer à ordem do Deus vivo, para não sermos espalhados pela terra como Ele quer que sejamos. Rebelião. Rebelião. Babel, ou Babilônia, tornou-se a capital da Caldeia. E os caldeus tornaram-se famosos. E aqueles que querem estudar história antiga poderão fazê-lo e descobrir como eles descobriram coisas interessantes em astronomia. Mas naquele tempo o nome era astrologia. Eles misturavam religião com ciência. E eles queriam saber como podiam descobrir o futuro de cada ser humano pelos astros, pela data em que a pessoa havia nascido e assim por diante.
Historicamente, esta cidade durou até o ano 538 antes de Jesus Cristo vir, no tempo do rei Belsazar, conforme capítulo 5 de Daniel. Belsazar era neto de Nabucodonosor. E ele estava, naquela ocasião, oferecendo um banquete para 1000 dos seus convidados, com os utensílios do templo de Jerusalém, dos israelitas. E naquela noite, então, o próprio Senhor se manifestou com a mão, escrevendo sobre a parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E ele ficou muito assustado, mandou chamar os magos e os adivinhos do reino, ninguém adivinhou nada. Chamaram Daniel, e aí a gente nota que Daniel não estava no banquete, precisou ser chamado de fora. Daniel, já velho, pelo Espírito do Senhor, interpretou: foste pesado na balança e foste achado em falta. E naquela noite, enquanto eles estavam comemorando ali aquele jantar, pagão, idólatra, blasfemo, Ciro entrou por baixo da muralha, pelo leito do rio Eufrates, desviando o curso do rio, e as suas tropas penetraram por baixo da muralha e tomaram conta da cidade, e aí caiu Babilônia. A Babilônia histórica, geográfica, e passou a ser dominada pelos persas e pelos medos. Ciro, o persa, e Dario, o medo, conforme a história do mundo demonstra. Famosa essa cidade pelos seus jardins suspensos, pelas suas belíssimas muralhas, muito cantada em prosa e verso. Mas para aqueles que conhecem as escrituras, deve ser sempre mencionada como exemplo negativo, por causa da sua corrupção e da sua imoralidade indescritível e inominável. Essas são suas características históricas. As características espirituais de Babilônia: ajuntar e não espalhar. Vamos ajuntar. Torre para os céus. Uma outra coisa que aprendemos com essa torre é a seguinte: vocês devem ter observado aqui que o betume serviu de argamassa. Em hebraico, betume é a mesma palavra para expiação. Podemos verificar também aqui a tentativa de escapar a um outro dilúvio. Lembrar que Nimrod era neto de Noé, e evidentemente ele sabia da história do dilúvio, e certamente pensou: bem, vamos construir uma torre para que, quando Deus mandar um outro dilúvio, nós nos abriguemos lá para escapar dele. Incredulidade, porque o Senhor tinha prometido que nunca mais mandaria dilúvio sobre a terra, mas ele não creu, claro. Era rebelde. Aquele que pratica a mentira nunca crê na verdade. Agora, se alguém mentir para ele, ele vai crer. Isso é uma coisa prática que todos vocês e eu podemos constatar todos os dias, várias vezes por dia, no trato com os ímpios, com os religiosos. Mentem, enganam, são enganados e acreditam em tudo. Agora, quando um crente chega e fala a verdade, não acredita. E ele sabe que aquele não mente, mas não acredita, porque a sua total inclinação é para a mentira. Então, o ímpio só crê na mentira. Quando alguém lhe fala a verdade, não crê. Isso é natural. Eu não estou dizendo que isso é normal, isso é correto, isso é certo. Eu estou dizendo que isso é natural, faz parte da natureza decadente, adâmica, humana. Então, como não creu na palavra de Deus, ele construiu a torre. E interessante que construiu a torre, que foi obra das mãos dos homens, obras humanas. Note uma outra coisa interessante: tentando subir ao céu por obras próprias e tentando justificar-se por obras próprias.
Aprendemos bastante coisa com esses exemplos, esses tipos práticos. Outra característica espiritual desta Babilônia é imitação de tudo. Imitação de tudo. Note que coisa interessante. Não usaram pedra. Usaram tijolos, imitando pedras. Não usaram argamassa, que é o que se usa com tijolo. Usaram betume. Então, característica de Babilônia, imitação. Ora, se é imitação, não é original. E se não é original, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é mentira. Ou é verdade, ou é mentira. Então, Babilônia simboliza, tipifica tudo o que é mentira. Tudo. Por isso, não tenho prazer nenhum em pensar nela. Nem historicamente, nem espiritualmente, nem moralmente, nem politicamente. Tenho nojo de Babilônia e dos seus componentes e dos seus participantes. Eu fui um dos seus participantes, mas o Senhor Jesus Cristo me livrou dela. Características políticas de Babilônia. Império mundial. Baseado numa ideia, união. Notem, não unidade. Unidade é uma coisa, união é outra coisa. União. Sob um único homem, Nabucodonosor, com força bruta e morte contra todos os oponentes. Ou concorda comigo ou morre. Essa é a posição política de Babilônia. Ou você concorda comigo ou morre. Nimrod bar Cush. Isso quer dizer Nimrod, filho de Cush. Essa expressão aparece em muitos monumentos antigos. E é interessante que o nome Ham, que nas nossas Bíblias está traduzido por Cão ou Cão. Aliás, o nome está, em português está muito bem dado. Vem do egípcio. K-H-E-M. Quem? Por isso que deu em português Cão ou Cão. E não Ham, como seria em hebraico. Essa ideia de Ham quer dizer queimado de sol. Então alguém diria assim, mas o que que aconteceu com o caçula de Noé para que ele descambasse daquela maneira? É muito simples, é só ler no livro das origens, ou no Bereshit, que quer dizer Gênesis. Vamos abrir para Gênesis capítulo 9, versículo 20. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. E Ham, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e a contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então tomaram Shem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera e disse, maldito seja Canaã. Então alguém fica pensando, mas que coisa? Ele não deveria ter amaldiçoado o filho, amaldiçoou o neto. Nem precisava amaldiçoar o filho já estava amaldiçoado. Então filho de maldito é mais maldito ainda. Servo do servo será dos seus irmãos e disse mais, bendito seja Jeová, o Deus de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Iafé e habite Jafé nas tendas de Shem e seja-lhe Canaã por servo.
Acontece que ele tomou uma atitude irreverente. O fato quando o texto aqui fala que ele, no versículo 22, contou aos seus dois irmãos, não contou simplesmente. Ninguém pode entender que ele simplesmente contou: olha, o papai está nu lá na tenda. Ele certamente procedeu de modo irreverente. E deve ter sido muito, muito forte a sua irreverência para o pai tomar aquela atitude. E é interessante que o nome caracteriza as pessoas. É muito comum, eu estava pensando no outro dia, dão uns nomes tão esquisitos para os seus filhos, estranhos mesmo, com nomes que eu nunca ouvi, coisas mais estranhas, mais esquisitas. Porque eles dão os nomes assim, juntando um pedaço de um pedaço do outro, às vezes pega o nome dos dois avós, das duas avós e junta tudo, forma um nome só. Não deve ser assim. Quando se dá um nome a uma pessoa, deve-se tomar o cuidado em fazê-lo. Porque eu tenho constatado, e a palavra de Deus mostra com clareza isso, o nome identifica o indivíduo. Interessante. Dá-lhe características próprias. Queimado pelo sol é o nome Ham, mas queimado pelo sol do céu. Vamos lembrar, ele escapou do dilúvio, Ham. Mas ele escapou do dilúvio não por fé própria. Ele escapou do dilúvio pela fé do seu pai Noé. E isso não lhe foi suficiente. O Deus vivo foi misericordioso com ele em poupar-lhe a vida. Mas pela fé de Noé, ele foi poupado. Viu o que aconteceu ao mundo e nem por isso ele se submeteu. Ele escapou de dilúvio, sim, mas ele tornou a lascívia, em lascívia, a graça de Deus, conforme Judas 4. Vocês podem observar isso. Judas, versículo 4, mostra isso com bastante clareza. Judas 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, notem bem, homens ímpios. Ele era um ímpio, que convertem em dissolução, em libertinagem, em lascívia, a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vocês estão notando a semelhança com os nossos tempos. Grande semelhança. Ele fundou uma raça, descambou para a idolatria, depois de se apartar do Deus vivo, adorando a criatura, adorando mais a criatura do que o Criador, conforme Romanos 1:25. Então nós vemos um descambar vertiginoso aí. Isso é muito semelhante aos líderes da apostasia de todos os tempos. À luz do Evangelho, ficam mais endurecidos. Interessante, né? Muitas pessoas não entendem certas coisas. Por que certas pessoas, quando ouvem o Evangelho, ficam mais duras do que antes? E por que certas pessoas, quando ouvem o Evangelho, amolecem? Será que o problema está na luz do sol? Para que o barro endureça e a cera derreta? O sol é o mesmo, a luz do sol é o mesmo, mas o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Então o problema não está na luz. Isso foi o que aconteceu com Ham. Ham se endureceu. E interessante o significado do nome dele: queimado pelo sol. Semiramis, esposa de Nimrod, ela era
a primeira sumo sacerdotisa de Babilônia. Por que que estou frisando isto? Porque com ela começou um culto horrível, largamente difundido no mundo inteiro. Quando Nimrod foi morto, ela se achava grávida de Nimrod. Então o que é que ela disse para os seguidores de Nimrod? Ela disse assim: não se preocupem pelo fato de meu marido haver morrido, ou melhor, de haver sido executado pelo Deus vivo, porque ele vai nascer de novo, olha ele aqui, no meu ventre. E ela começou a ensinar, como sumo sacerdotisa, que Nimrod iria nascer de novo, dela mesma. E quando a criança nasceu, foi-lhe dado o nome de Tamuz. E Semíramis, com Tamuz no colo, uma mulher com uma criança no colo, começou a ser adorada, esta mulher com esse menino no colo. Era Semíramis com Tamuz. Aí começou o ensino de reencarnação, que não tem apoio bíblico nenhum, pelo contrário, uma tremenda reprovação bíblica. Começou esse culto horrível disseminado em todo o mundo. Quando o Senhor desceu e confundiu aquelas línguas durante a construção da Torre de Babel, então de Babel passou a ser Babel, quer dizer confusão. Cada grupo formado formou uma nação diferente. Mas como eles eram seguidores de Nimrod, o que que aconteceu? Cada um passou a cultuar o próprio Nimrod na pessoa de Tamuz, nos braços de Semíramis. E começaram a fazer estatuetas de uma mulher com uma criança no colo. E quando eles foram espalhados, porque diz o texto aqui, em capítulo 11, versículo 4, quando eles não queriam ser espalhados, então o Senhor os espalhou, versículo 9 diz: e dali Jeová os espalhou sobre a face de toda a terra. Então para onde eles foram, eles levaram as estatuetas. É por isso que em descobertas arqueológicas, em todas as partes do mundo, até aqui na América Central, acham-se estatuetas de uma mulher com uma criança no colo. Muito antes de se pensar em Israel, muito antes ainda da vinda de Jesus Cristo e do chamado cristianismo. Perceberam? O culto de idolatria. Começou reencarnação e idolatria. Isso é Babilônia. Então ela é a fonte da idolatria e mãe de cada sistema pagão do mundo. E é uma religião de mistério. Religião de mistério, conforme 2 Tessalonicenses 2,7. Interessante isso. Tem tanto mistério, tem tanta profundeza diabólica naquilo lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade. Versículo 7 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. A única pessoa que consegue manter, impedir que esse mistério da iniquidade cresça ainda mais ou se alastre ainda mais do que já está, é a gloriosa pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em cada crente particularmente e na igreja como um todo. E interessante que Semíramis ensinou isto com base em Gênesis 3,15. Na promessa que o Senhor fez para Adão e Eva sobre a semente da mulher. Então, Satanás, usando esta mulher, as mulheres são bem passíveis de serem usadas, por isso que com frequência eu as alerto para que tomem cuidado e sejam submissas aos seus maridos e as moças aos seus pais em Cristo. Então Satanás usou essa mulher para introduzir esse culto horroroso no mundo a ele mesmo, Satanás.
torcendo
uma parte das escrituras do Deus vivo.
Semente da mulher. Vamos abrir em Ezequiel 8,14 para vocês saberem onde que está Tamuz, onde é que ele é mencionado. Ezequiel 8,14.
Só que o que nós vamos ver agora é muito tempo, são séculos depois. Mas só para vocês verem como esse culto existia naqueles dias. Aqui o Senhor falando através do profeta Ezequiel. Capítulo 8. Eu sugiro a todos que leiam em suas casas todo o capítulo 8 de Ezequiel. Nós vamos ler só alguns trechos, mas leiam em suas casas todo o capítulo 8 de Ezequiel. Vamos começar com o versículo 10. Aí o profeta Ezequiel, entrando, né, na casa do Senhor, no templo de Jerusalém. Entrei, pois, e olhei. E eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia o odor de uma nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: Jeová não nos vê, Jeová abandonou a terra. E também ele me disse: verás ainda maiores abominações que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta da casa de Jeová, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Chorando por Tamuz. Aquele mesmo Tamuz. Mas por que chorando por Tamuz? Sabe o que foi ensinado por essa bruxa Semíramis? Além de ter ensinado que ele era a reencarnação de Nimrod, que ele havia sido morto por um varão. Varão é um porco não castrado. E que ele morrera por um varão. Então as mulheres passaram a chorar pela morte de Tamuz. 40 dias e 40 noites. Não é mole. 40 dias e 40 noites. E esses 40 dias e 40 noites antecedem a festa de Ishtar. O que acontece? Aí ela recebe de volta o seu filho ressurreto. Notem a mistificação de Satanás séculos antes de Jesus vir. Séculos antes de surgir a nação, aliás, não digo séculos, mas tempos antes de nascer a nação de Israel, com Abraão e depois Abraão. Outra coisa impressionante, e aqui vai uma bomba para muitas igrejas, foi consagrado um ovo pela ressurreição de Tamuz. O ovo tipificando, simbolizando a ressurreição de Tamuz. E os crentes do século XX comemoram a Páscoa comendo ovos botados por coelhos. Notem que barbaridade. Eu não compro, não dou e não aceito ovos de Páscoa por causa disto. Outra representação é uma árvore sempre verde. Pinheiro que em pleno inverno está verde. Dizendo que ele nasceu no inverno, mas fica sempre verde, porque ele é o príncipe da vida. Mas eu estou falando de Tamuz, eu não estou falando de Jesus Cristo. Isso foi ensinado lá pela bruxa Semíramis. Quer dizer, árvore de Natal, os crentes hoje montam no Natal, árvore de Natal, né? E compram ovo de Páscoa para os seus filhinhos na Páscoa. Imaginem só, crentes da igreja comemorando Páscoa, que não é festa cristã, é judaica, mas com ritos pagãos de Babilônia,
E eles tinham muitos outros ritos que eram secretos, que só os iniciados conheciam. Isso a gente pode ver pela arqueologia. As práticas imorais, então, eu não posso descrever, não dá. Cada um que imagine, a pior que puder imaginar, e é pior que isso aí. Tinha o culto à Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus era Semiramis. Vamos ver em Jeremias 44. Jeremias 44. Semiramis era a Rainha dos Céus. Capítulo 44, isso no tempo do profeta Jeremias, contemporâneo do cativeiro babilônico. Ezequiel, contemporâneo do cativeiro babilônico. Versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. Quem eram esses homens? Eram homens israelitas. Isso nós precisamos mostrar para os israelitas hoje. De quem eles são filhos? Queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que estavam presentes, de uma grande multidão, a saber, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: ah, quanta palavra que nos anunciaste em nome de Jeová, não te obedeceremos aqui. Essa foi a resposta daqueles homens israelitas, sabendo que aquela palavra que Jeremias estava levando a ele era do Senhor, do Adonai. Não te ouviremos. Não te obedeceremos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecermos libações como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e prosperávamos e não vimos o mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu, e a Rainha do Céu é Semiramis, hoje vocês sabem o nome da Rainha dos Céus, né? Eu não vou dizer a que grupo religioso pertence essa Rainha do Céu, porque senão todos os católicos ficariam aborrecidos comigo. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Adoradores de Semiramis. Interessante, né? Adoradores de Semiramis. A bruxa sumo sacerdotisa de Babilônia, a primeira e única, né? No sentido absoluto do termo, é a única. O que aconteceu? Como é que esse culto se espalhou? Primeiramente, os fenícios. Os fenícios adotaram para si essa religião. E Semiramis passou a chamar-se Astarote. Astarote e Tamuz. Astarote e Tamuz, os fenícios, passaram a adorar a mamãe e o nenezinho, né? Com esses nomes. O Egito adotou outros nomes, mas adorando os mesmos objetos, Ísis e Horus. Na Grécia, esse mesmo barzinho passou a chamar-se Afrodite e Eros. Por isso, nunca ponha nome de seu filho de Eros. E se ele for solteiro ainda, será bom que vá ao cartório e mude seu nome, se for crente em Jesus Cristo. Em Roma, o que aconteceu? Vênus e Cupido, né? Mostra uma mulher muito bonita e um bebezinho gorduchinho de pum-pum de fora, né? Bonitinho, mas acontece que são demônios que são adorados ali. São demônios. E mais tarde, no século IV, depois de Jesus vir, depois daquela pseudo-conversão do imperador Constantino, então esses deuses mudaram de nome para Maria e Jesus. E até hoje continuam com esses nomes, e eu era um dos seus adoradores. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, Cristo vivo e verdadeiro das Escrituras, me livrou desse culto diabólico
para adorá-lo em espírito e pela sua palavra. Então, babilonianismo, o que que é? É todo esse imenso conjunto de práticas. Babilônia é tudo isso que vocês podem ver e muito mais ainda que nós nem sabemos, porque as profundezas de Satanás, só os de Satanás é que sabem realmente, que conhecem. E mesmo eles não conseguem chegar lá no fundo, embora se aprofundem cada vez mais. Tudo isso aqui é religião daqueles que rejeitam a revelação de Deus. Todos quantos rejeitam esta palavra caem naquele sistema. Ou se estão naquele sistema, enquanto não creem nesta palavra, nunca serão tirados daquele sistema. Nunca. Vamos ver rapidamente outras práticas vindas naquele tempo. Purgatório. Muita gente pensa que purgatório é coisa recente. Não é. É de Babilônia. Purgatório, salvação por sacramentos, aspersão com água santa, hoje mudou de nome, água benta. Ofertas de bolos à rainha do céu, dedicação de virgens aos deuses, né? Literalmente, eu tenho que falar, era prostituição santificada, no entender deles. Realmente, eram prostitutas cultuais, eram as vestais da Grécia, por exemplo, que todos conhecem. Essas moças eram dedicadas pelos seus pais, pelos seus parentes, para o culto aos deuses falsos. E elas se prostituíam em adoração a esses deuses. Como hoje, mesma coisa. Não mudou nada. Choros por Tammuz. Isso continua ainda. Ninguém fica pensando, mas que coisa. Por que que existe essa prática? Por que que existe aquela outra prática, né? Aonde começou? Muita gente pensa que começou alguns séculos atrás. Não, começou há muitos séculos atrás. Na terceira geração, após o dilúvio. Agora, sabendo como começou, também vamos saber como terminar, se bem que esse seja o assunto de amanhã. Aqueles que querem saber a continuação terão que voltar amanhã. Então, não tiveram início essas práticas no período chamado do cristianismo. Não tiveram início, mas muito antes. Apenas foram adotadas por pessoas que, rejeitando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, abraçaram aquelas práticas. Agora, notem bem, tudo isto era prática comum de todo o povo, de todos os povos. E de um homem também, chamado Abrão. Este homem era um idólatra, um adorador dos astros. Ele era de Ur dos Caldeus, era pagão. É bom dizer isso para os israelitas, que Abrão era um adorador de imagens, adorador de ídolos, adorador dos astros, pagão, gentio. Como é que é isso? Vai ficar escandalizado? É muito simples, é só abrir sua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, e ali nós vamos ver como é que é a coisa. Josué é o primeiro dos históricos. Capítulo 24, versículo 2. Então, no meio dessa Babilônia literalmente falando, o Senhor chamou um homem e separou-o. Disse então Josué a todo o povo, isso tempos, anos depois, relembrando ao povo, assim diz Jeová, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eram esses deuses que eles serviam. Muita gente pensa que Abraão era israelita. Que israelita? Abraão nunca foi israelita. Abraão era gentil, pagão mesmo. Mas o Senhor o chamou e fez-lhe promessas. E vamos abrir então em Gênesis capítulo 12. Então vimos o início de Babilônia. Agora vamos ver o início da nação de Israel. Evidentemente o Senhor, após falar com Noé, e Noé deveria ser sido vice-regente, mas infelizmente Noé falhou como vice-regente, porque o plano de Deus era dirigir a raça toda através de um vice-regente a ele submisso, e Noé falhou e todos os demais falharam. E com isto se formaram todas as nações do mundo, e dessas nações, outras nações se formaram e se estão formando nos nossos dias. E isso vai ter um fim, felizmente. Eu vou assistir a este fim de lá de cima, junto com todos os meus legítimos irmãos, daqui e de todas as partes do mundo e de todas as épocas, no final da tribulação, com o julgamento das nações. Como o Senhor então viu que a corrupção ia num crescendo geométrico, o que é que o Senhor fez? Abandonou as nações à sua própria sorte. Ele está controlando a coisa, não é que ele não está controlando a situação, mas ele abandonou cada um à sua própria sorte, mas também cada um será chamado a responsabilidades, individualmente ou coletivamente ou nacionalmente. Então, dentre essas nações, o Senhor escolheu um homem, Abrão. Abrão quer dizer pai elevado. Fez-lhe promessas conforme se vê em Gênesis 12. Ora, Jeová disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como Jeová lhe ordenara, e Ló foi com ele, e tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Para resumir, formada a nação em Abrão, mudado o seu nome para Abraão. Abraão quer dizer pai de nações. Ele tinha 75 anos, a sua esposa Sarai tinha 65, além de ambos serem velhos, ela era estéril e o Senhor lhe prometeu um filho. Ele não só tinha grandes posses materiais, como ele era um homem instruído. Ele tinha criações, mas ele era um homem instruído. Sabe-se por arqueologia que ele deveria conhecer matemática astronômica, pelas tábuas em escrita cuneiforme descobertas em escavações arqueológicas na cidade de Ur, lá na Caldeia. Então, pela arqueologia, a gente pode também descobrir uma porção de coisas. A Bíblia não cita isto porque não é de interesse espiritual para nós, mas é bom a gente conhecer para saber quem era Abrão, que se tornou em Abraão pela misericórdia e graça do Deus vivo. Então o Senhor prometeu-lhe um filho. Segundo a promessa, deveria nascer dele e de Sara, sua mulher, velha e estéril. Mas para tornar a coisa difícil, porque eu dou graças ao meu Senhor por ele mesmo, ele faz as coisas bem difíceis, para ninguém conseguir nem tentar imitar, porque não consegue. Então ele deixou aquela mulher envelhecer. Mais ainda, olha, 65 anos para ter filho e estéril já é uma dificuldade de só de pensar. Como é que vai nascer uma criança daí, né? Então deixou aquela mulher envelhecer. Chegaram aos 90 anos de idade. Ele, Abraão, tinha 100. Puxa vida, 100 anos de idade. Como é que é? Só por milagre, é claro. Tinha que ser. É por isso que o Senhor tornou a coisa difícil. Para que ninguém pudesse dizer, não, sabe, não foi bem assim, né? Não, peraí, ele tinha 100 anos. Já tinha 90. E todo mundo sabia que ela era estéril. Então nasceu um menino, Isaac, que quer dizer riso. Porque ela mesma, Sara, duvidou. Por isso que foi posto o nome nele de Isaac, para lembrar a ela que ela, foi aquele sorrisinho, ela duvidou da promessa. E ainda mentiu dizendo que não tinha rido. Imaginem vocês. Bem, formou-se a nação, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó formou-se um clã, 12 filhos.
Desses 12 filhos, eles eram 70 pessoas, eles saíram da terra da Palestina e desceram ao Egito. Ficaram escravos 430 anos lá, escravos. E então, depois desse tempo, o Senhor levantou um homem chamado Moisés, e através de Moisés tirou este povo de lá, após mostrar o seu poder sobre todos os deuses falsos do Egito. As 10 pragas que o Senhor fez descer sobre o Egito era para provar, ele quis provar com isso e provou com isso, que ele era mais poderoso do que todos os deuses falsos juntos do Egito e do mundo. E tirou aquele povo de lá com mão forte. Deu-lhes a lei aos pés do Monte Sinai, com um objetivo preciso. Vamos abrir para Êxodo 19. Por que o Senhor quis formar aquela nação? Por quê? Para que em Abraão fossem benditas todas as nações da terra. Mas como Abraão? Mas Abraão morreu. Abraão morreu e todas as famílias da terra não foram abençoadas. Mas acontece que a Escritura interpreta a Escritura. E em Gálatas, há um texto que diz que quando viesse o descendente, é do descendente que se está falando, é ao descendente que o Senhor se referiu, e o descendente é Cristo, o Messias, o Redentor, o Remidor. O descendente de Abraão, segundo carne e sangue. No descendente, Cristo, no Messias, seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. O Senhor teve então este plano. Capítulo 19 de Êxodo. Começando com o versículo 5, vocês poderão ler todo o capítulo 19 em casa. Agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis a minha possessão particular dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós, vós da nação de Israel, sereis para mim reino sacerdotal, nação santa. E são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o objetivo do Senhor era usar essa nação para que essa nação fosse um reino sacerdotal ao mundo inteiro. Cada membro da nação de Israel deveria funcionar como um sacerdote. O que é um sacerdote? É aquela pessoa que intercede junto ao Deus vivo pelos pecadores. E que é a mesma pessoa que, junto aos pecadores, fala da misericórdia e da graça desse Deus vivo. Isso é um sacerdote. Segundo as Escrituras. Porque existem sacerdotes do Deus vivo e existem sacerdotes de Satanás, de que o mundo está cheio. Então o objetivo de Deus ao formar a nação de Israel, por que Israel? Pergunta-se hoje, por que Israel? Porque Israel está voltando para a terra dele. O que tem que ver eles lá com aquela terra? Tomaram-na dos árabes, tomaram-na dos árabes de uma coberta. Os árabes é que entraram lá e usurparam a terra que não era dele, tirando-a de Israel. É verdade que o Senhor permitiu isso? Por que estão acontecendo essas coisas no mundo inteiro? Por que esse movimento religioso no mundo inteiro? Por que nação contra nação? Por que ninguém se entende? Vamos ao Bereshit, às origens. Como começou Babilônia? Vocês já sabem. Como ela continua? Somos seus contemporâneos. Como vai terminar? Bem, isso diremos de cima, os que formos redimidos, porque os outros estarão já no Hades, esperando o julgamento do trono branco para serem lançados no lago do fogo. E Israel, que deveria funcionar como uma nação sacerdotal para o mundo inteiro, falhou logo no começo. Quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites lá, e eles então obrigaram Arão a fundir os objetos de ouro, brincos e colares e pulseiras. E naquele dia então, Moisés diz assim: os que são do Senhor para o meu lado. Então a tribo de Levi passou para ele. Então, para o lado dele. Então ele disse assim: agora ninguém olhe do lado de lá, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é mulher, quem é marido, quem é filho, o que for. Espada neles. E assim foi.
e caíram naquele dia milhares por terem adorado os deuses falsos. Imagine, irmãos e amigos, o Senhor tirou aquela nação do Egito debaixo daquelas pragas tremendas, mostrou todo o seu poder naquelas pragas, mostrando o poder dele sobre aqueles ídolos, sobre aqueles deuses falsos. E a nação de Israel, dias depois, meses depois, nem meses, dias depois, caem no mesmo erro, na mesma idolatria dos egípcios. Só a espada para resolver. Porque misericórdia o Senhor tinha mostrado muita. Graça o Senhor tinha mostrado muita. Então a última coisa que o Senhor mostra e a última coisa que ele usa é a força. Aí, ó, é a espada mesmo. É a última coisa que ele usa. E gostem ou não gostem, o circunstante foi, é e será assim até o fim. Essa é a ação do Deus vivo. Então Israel passou a ter apenas uma tribo para o sacerdócio, para que essa única tribo, a tribo de Levi, ministrasse as coisas santas às outras tribos, ao invés de fazê-lo ao mundo inteiro. E com o passar de poucos anos, quando vieram os reis, veio Saul, veio Davi, veio Salomão e Reubão, então nós vimos a decadência vertiginosa, porque o Senhor tinha dito a eles que quando eles entrassem na terra que o Senhor Deus lhes dera, para eles não aprenderem a fazer conforme as abominações daquelas mesmas nações. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 18. Mas eles incorreram naquele erro. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículos de 9 a 14. Quando tu entrares na terra que Jeová teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as odiosidades daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Esta é uma prática usada no Brasil. Queimarem as crianças em holocausto aos espíritos guias de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé e etc. E a polícia não se mete nisto porque tem medo. Mas nós vimos em Cantagalo, no Rio de Janeiro, o que aconteceu há pouco tempo. Continuando. Não se achará entre ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Aqui o espírito adivinhador é consultar o pai de santo, pai Jacó, pai preto, mãe preto, pai, essas bruxarias todas que nós temos no Brasil. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável a Jeová, e por essas abominações que o Senhor teu Deus lança aquelas nações fora de diante de ti. Perfeito serás para com Jeová teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém quanto a ti, Israel, né, Jeová teu Deus não te permitiu tal coisa. E eles incorreram isso nos anos que se seguiram, e nós vimos nos textos que eu mencionei, em Ezequiel, em Jeremias, em outros textos, como eles, os próprios israelitas, incorreram nos mesmos pecados de abominação religiosa e idolátrica das nações que os cercavam. E essa nação foi de capengando, capengando, até quando foi o ano 700 antes de Jesus vir, no tempo do rei Ezequias. O que aconteceu? Eram 12 tribos. 10 ao norte, 2 ao sul, o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte, capital Dan, com os bezerros de ouro que Jeroboão fundiu para levar o povo à idolatria. O Senhor não tolerou mais, levantou profetas, falou através dos profetas, e eles não quiseram saber. Então o Senhor permitiu que Senaqueribe, da Assíria, mandando Rabsaque, vocês podem ler o livro de Isaías, o que fez? Invadiu aquelas terras, levou aquelas 10 tribos escravas para a Assíria e nunca mais se soube dela. Nem os próprios israelitas, nem só o Senhor sabe onde andam essas pessoas. O Senhor não, só o Senhor, porque os israelitas não sabem.
perderam-se aquelas 10 tribos. Esse foi um sinal para Judá e Benjamim, que perfaziam o reino do sul, no tempo de Ezequias. Ezequias buscou ao Senhor, o Senhor poupou o Judá, por mais 100 anos. Mas também eles descambaram na idolatria, e naquelas práticas de espiritismo e bruxaria, das nações que o cercavam. O que, que aconteceu? Ano 606, o Senhor manda Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadir Israel, levá-la escrava para a Babilônia por 70 anos, para curá-los da idolatria. De fato, quando saíram de lá, saíram curados da idolatria, não há dúvida. Mas a incredulidade ainda continua. Só havia uns poucos que voltaram para a terra de Israel. Chegou Jesus, o Messias. Mas aquele povo endurecido pelo próprio pecado, como nação, não reconheceu em Jesus o Messias. Alguns poucos creram nele, os apóstolos e discípulos, mas foram minoria. O que, que aconteceu? Tendo rejeitado o seu Messias, o seu rei, no ano 70 foram dispersos por todas as partes do mundo. E ficaram dispersos por todas as partes do mundo até 1948, quando em 14 de maio daquele ano foi restabelecida a nação de Israel como uma nação independente com governo próprio. Mas não tem rei, não tem príncipe, não tem sacrifício. Voltaram para a terra? Voltaram. O Senhor mandou caçadores e pescadores de homens. Por isso que os israelitas têm sido perseguidos desde o ano 70, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Rejeitaram seu Messias, foram espalhados e serão perseguidos ainda. Agora, se um israelita abre o coração para o Messias de Israel, ele se torna uma bênção multiplicada. Multiplicada. Não só na sua própria vida, mas para com circunstâncias. Ele tem um duplo testemunho, conforme ontem ouvimos. Um duplo testemunho. E esse é o objetivo do Senhor para Israel. Mas amanhã nós falaremos sobre Israel e a Babilônia moderna. E se alguém hoje aqui estiver, que não abriu ainda o seu coração para o Messias de Israel, tem que pensar seriamente numa decisão para com ele. A misericórdia está estendida, a graça está estendida, o Senhor é paciente, mas você só terá oportunidade enquanto viver sobre a terra. Passado esse período, acabou a sua oportunidade. Se você for sábio, dará ouvidos à palavra de Deus. Se você quiser continuar tolo, fazendo parte da Babilônia, continue, mas também será condenado com ela. Vamos orar.